Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Leônidas e estou muito feliz em receber vocês aqui no podcast Edificando a Casa. Eu estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui também com uma xícara de café e eu sempre gosto, né, dos meus momentos a sós com Deus, trazer uma xícara de café também, momento pessoal, mas aqui hoje tenho a alegria de estar com vocês também. E então, se você quiser pegar sua Bíblia, se você quiser pegar uma xícara de café, eu espero vocês aí. É só você pausar esse áudio e voltar depois aqui para a gente continuar. Então, muito bem, independentemente se você é cristão, se você ainda está indeciso a respeito da sua fé em Cristo, Deus tem uma palavra para o seu coração. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Jó, no capítulo de número 42, no verso de número 10. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo, vamos ler juntos. Jó capítulo 42, verso de número 10. A Bíblia diz assim: "O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó duas vezes mais do que ele tinha antes." Muito bem, gente, quem é Jó? Né? Talvez você que é cristão já conhece a história, mas talvez há pessoas que estão nos ouvindo que ainda não sabem quem Jó é, quem foi Jó, né? Então, Jó foi um homem que teve muita prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Na vida, em relação às relações de família, de amigos, né? Jó era próspero. Jó era próspero em bens materiais, Jó era próspero em saúde, Jó era próspero consigo mesmo, e Jó era principalmente, acima de tudo, próspero com Deus. Jó, ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Porém, chegou um momento, né, em que Deus permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, né? E aqui, muitas vezes, a gente se pergunta, poxa, por que pessoas que creem em Deus, confessam sua fé em Deus, têm um bom testemunho diante de Deus, por que Deus permite que essas pessoas passem por dificuldades, por que Deus permite que essas pessoas passem por problemas, né? Não é o foco dessa mensagem de hoje, mas eu queria abrir um parênteses aqui e dizer para você o seguinte, que muitas vezes é nos momentos de tempestades, é nos desertos da vida, que nós viveremos experiências profundas com Deus. Tanto é que Jó, no capítulo 42, no último capítulo, né, do livro de Jó, Jó então diz assim, no verso de número 5, "Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem." Ou como nós temos pessoas nos nossos dias de hoje que só conhecem Deus de ouvir. Ouvir na igreja, ouvir nas redes sociais, ouvir nos rádios, ouvir nos podcasts. Ouvem, ouvem, ouvem a respeito de Deus, até falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Muitas vezes é lá no fundo do poço, é lá no barro lamacento, é lá na cova horrível, onde nós não queríamos estar, é que Deus estenderá a mão para nos socorrer quando nós clamarmos. E então nós conheceremos verdadeiramente o Deus que nos socorre, o Deus que nos salva. É nos momentos desagradáveis da vida que nós teremos as experiências mais agradáveis com o dono da vida. E Jó foi assim, Jó passou por uma tempestade terrível na vida dele. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu o gado dele, as riquezas dele, ele perdeu tudo. Tudo, né? A própria esposa dele chegou para ele ponto e disse assim: "Ó, Jó, só falta você ir amaldiçoar o teu Deus e morrer, porque não resta mais nada para ti." Né? Em outras palavras, ela dizia assim para ele. E os próprios amigos de Jó, que deveriam ser aquelas pessoas que o abraçariam, que estenderiam a mão para ele, para ajudar ele naquele momento de dor e de sofrimento, os seus amigos chegaram para ele a um certo ponto e começaram a acusar Jó de ter pecado contra Deus, que aquilo que ele estava vivendo era consequência de um grande pecado que ele havia cometido contra Deus. Meus irmãos, eu sei, é claro, né, que existem consequências de pecados, né, que muitas vezes nós vivemos situações desagradáveis na nossa vida por consequência dos nossos pecados. Mas nós não podemos pegar esta verdade e tornar ela absoluta. Nem sempre o sofrimento na vida de alguém é consequência de pecado. é consequência de erros? Não. Muitas vezes, situações ruins acontecem porque Deus ele tem um propósito de trabalhar algo na vida de alguém, na vida de uma pessoa. E Jó, Deus tinha um propósito com Jó de fazer com que Jó não conhecesse a Deus apenas de ouvir falar, mas que Jó pudesse, com seus olhos, contemplar o dono da vida, o Deus vivo, o Salvador, aquele que formou os céus e a terra com a palma de suas mãos, aquele a quem a terra é o estrado de seus pés, aquele por quem tudo foi criado, o fundamento dos céus, da terra, do universo, aquele que conhece a tudo, ouve tudo, vê tudo, sabe de tudo, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Os olhos de Jó viram esse Deus, esse Salvador, esse grandioso, esse majestoso. Os olhos de Jó viram isso. Mas aí na cova, os seus amigos estavam o repreendendo, estavam o acusando. E aí muitas vezes nós chegamos, quando nós finalizamos a história de Jó, nós pegamos e dizemos assim, porque Jó não desistiu, Jó foi fiel até o fim, Deus o abençoou e restituiu ele. Sim, é verdade, Jó não desistiu, Jó teve fé, Jó foi até o fim, perseverou. Com certeza isso foi um fator fundamental. Mas nós não podemos nos esquecer de que Deus só mudou o cativeiro de Jó quando houve perdão. É justamente sobre perdão que eu quero falar com você hoje. Você percebeu que quando nós lemos o versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Sim, aqueles amigos que o acusaram de ter pecado contra o Senhor, que o abandonaram no momento que ele mais precisava de ajuda, esses amigos, Jó orou por eles. Quem sabe hoje é o dia em que você precisa, no seu coração, liberar perdão. Liberar essa dívida que você está carregando dentro de você, que você não consegue perdoar essa dívida de pessoas que te feriram, de pessoas que te magoaram, de pessoas que te rejeitaram. Hoje é dia de liberar perdão. O Senhor está te chamando para isso, o Senhor está te convocando para isso, porque o perdão é o cerne das Escrituras. Deus entregou seu próprio Filho para perdoar a humanidade. E assim como Ele nos perdoou, Ele está nos chamando também a perdoar. Meu amigo, minha amiga, quando nós carregamos dívidas dentro de nós com pessoas, nós nos trancamos dentro de um cativeiro do qual nós não conseguimos sair e vivemos uma vida de vazio existencial, de uma prisão existencial. E embora nós andemos com pessoas, falemos com pessoas, nós estamos presas e não conseguimos viver uma vida de paz e de alegria e, principalmente, uma vida de intimidade com Deus. Esses dias mesmos, esses dias agora, eu estava conversando com Deus e Deus me chamou, justamente nessa passagem, a relembrar todas as pessoas que pudessem ter um dia me magoado e que eu ainda não havia perdoado essas pessoas. E muitas vezes nós dizemos que nós perdoamos, mas nós ainda não perdoamos. Muitas vezes nós falamos que nós liberamos a dívida e nós não liberamos a dívida. Se todas as vezes que você ouve falar dessa pessoa que te magoou, que te feriu, e isso te acarreta alguma coisa, você sente algo ruim dentro de você, é porque algo ainda está errado. Então eu quero te convidar ao fim desse podcast a você fechar os seus olhos e orar a Deus. E fale mesmo com a sua boca, olha, fulano de tal, eu perdoo você, eu perdoo essa dívida, a sua dívida está paga, foi paga na cruz do Calvário com o sangue de Jesus. Eu libero essa dívida, você não me deve nada, eu perdoo você. Declare com a sua boca, isso é um ato simbólico. Você está dizendo para o seu coração assim, olha, eu não quero mais carregar isso dentro de mim, eu não quero mais carregar essa dívida dentro do meu coração. Você está dizendo isso para o seu coração. Diga, fale com a sua boca, declare. É muito importante isso. É muito importante. E eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas elas acabam mascarando, para mascarar essa falta de perdão, elas falam assim: ah, você tem que ir naquela pessoa, você não feriu ela, ela que te feriu, mas vai lá e pede perdão para ela. Eu fico um pouco incomodado com esse tipo de frase, porque muitas vezes a gente faz isso para mascarar nossa falta de perdão e a gente vai lá pedir perdão para outra pessoa, mas na verdade a gente está querendo que quando a gente for fazer isso, essa pessoa reconheça que ela errou e peça perdão para a gente, mas muitas vezes isso não acontece. Aí você volta frustrado, o seu coração ainda está com aquela dívida lá dentro e você vai levando a vida porque você acha que pelo fato de você ter ido pedir perdão as coisas estão resolvidas. Não, não, não está resolvido. Não é a pessoa que tem que te perdoar, é você que tem que perdoar ela. A Bíblia ordena nós perdoarmos, não as pessoas nos perdoarem. Vai ter momentos que as pessoas não vão nos perdoar, mas o problema daí é com elas, com Deus. O nosso papel é perdoar. O nosso papel é liberar perdão. E muitas vezes vai ter situações onde as pessoas não vão nos perdoar. E nós precisamos entender que nós vamos ferir pessoas e pessoas vão nos ferir. Nós vamos ofender pessoas e pessoas vão nos ofender. O que a Bíblia nos ordena é ir até as pessoas, se alguém pecou contra nós irmos até elas e nós falarmos para ela: olha, você me feriu, você me machucou, mas não está falando para a gente ir nessa pessoa e pedir perdão para ela, não. Nós temos que ir para ela e falar: ó, aconteceu isso, 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 eu me senti ferido e eu preciso conversar com você, a gente precisa resolver essa situação, eu preciso perdoar você. É nós que temos que ter essa pessoa. É claro, meus irmãos, que existem situações onde isso não é possível, né? Situações que não é possível você ir ao encontro dessa pessoa, às vezes essa pessoa já faleceu. Não quer dizer que não possa haver perdão da sua parte, pode haver, mas há momentos em que, se você pode se encontrar com essa pessoa, vá até ela, fale para ela o que aconteceu, fale para ela que seu coração está incomodado, fale para ela que seu coração está ferido e tente se reconciliar. Seja construtor de pontes, não destruidor de pontes. Construa pontes de reconciliação com as pessoas que te magoaram, que te feriram. Construa pontes com elas. Eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Eu tenho certeza que você vai passar a viver um tempo onde você não vai mais conhecer a Deus só de ouvir falar, mas os seus olhos vão contemplar a Ele. Deus vai mudar o seu cativeiro quando você orar por aqueles que te ofenderam. Uau! Vamos fazer uma oração? Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos com o nosso coração a liberar perdão para aqueles que nos feriram, para aqueles que nos magoaram. Senhor, nós não conseguimos fazer isso com as nossas próprias forças. Nós precisamos da sua graça em Cristo Jesus, para que nós consigamos, Senhor, liberar perdão. Pai, não é fácil, mas eu quero hoje, junto com os meus amigos que estão ouvindo esse podcast, liberar perdão, Pai, para todos aqueles que me ofenderam e que ofenderam os meus amigos que estão nos ouvindo. Pai, que à semelhança de Jó, nós possamos orar e esse cativeiro que nós estamos vivendo possa ser quebrado, possa ser anulado e nós possamos viver um tempo de prosperidade em todos os sentidos da tua presença, mas principalmente, Pai, que nós possamos te conhecer, não somente de ouvir falar, mas também que os nossos olhos possam contemplar a beleza da tua santidade. Que seja um novo tempo, Senhor, de intimidade contigo. E que se há alguém aqui ouvindo esse podcast, Senhor, que ainda não confessou a sua fé em ti, que ainda não professou, não confia em ti, que hoje, Senhor, ela possa se render a ti, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e crer que Jesus é o teu filho, o teu único filho, o único e suficiente Salvador. Que essa alma possa ser abençoada, Senhor. Que o Senhor enxugue todas as suas lágrimas e lhe dê forças para caminhar contigo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos amigos que estão nos ouvindo. E nós finalizamos esse podcast em nome de Jesus. Então, pessoal, nós voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.